Há sensivelmente um ano atrás, nós estávamos nesta casa, na Comissão de Saúde, a votar a Lei de Bases, que na verdade é o que dá origem à discussão que estamos aqui a ter hoje. A senhora Secretária de Estado, na altura, estava deste lado do hemiciclo e deve lembrar-se bem dessa votação. Em todo caso, eu reavivo a memória. Às propostas da esquerda e do PSD, o CDS apresentou também a sua própria proposta, em larga medida próxima e partindo de um texto abrangente trazido a pedido do Sr. Ministro da Saúde, então, professor Adalberto Campos, um texto trazido pela professora Maria de Belém, consensualizado, moderado, abrangente e que enquadrava o SNS como um pilar estruturante do sistema de saúde, que mobilizava o setor privado, hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e o setor social, com as misericórdias e as IPSS, para melhor servir as necessidades de saúde dos portugueses. A proposta da professora Maria de Belém foi sacrificada à geringonça e a do CDS foi chumbada pela esquerda. A votação na especialidade foi caricata, mas também foi esperada, procurando-se o mínimo denominador comum entre o PS, o PCP e o Bloco, e assim menorizando uma lei que, na verdade, também sempre dissemos que nunca seria a resposta para as muitas dificuldades do SNS e do sistema de saúde. E porque não se podia acabar a legislatura sem aprovar a lei, porque era um ponto de honra para a esquerda, os partidos trataram de deixar para depois um dos grandes pontos da discórdia, as PPPs. Aprovaram a lei para ficar tudo na mesma, vieram as eleições, com a paz obtida com este adiamento, e agora, surpresa das surpresas, acontece o que todos sabíamos que ia acontecer. O Governo regulamenta as PPPs através de um decreto que basicamente decalca o texto da Lei de Bases, que permite acabar, mas também permite fazer novas PPPs ou concessões, e a esquerda comporta-se como um marido enganado num teatro que nós, sinceramente, preferíamos ser poupados. Para o CDS, o problema está, de facto, na estrutura inicial da Lei de Bases, estadista, redutora, ultrapassada, e este decreto que aqui discutimos hoje é só uma sequela disso mesmo. Mas torna-se a discussão muito interessante na medida em que o Bloco e que o PCP se insurgem nesta apreciação parlamentar, porque a cada tentativa que tiverem estes partidos de afunilar a saúde numa resposta monopolista do Estado, terão a oposição clara do CDS. Sem dúvida que ao Estado cabe garantir o direito à proteção na saúde, mas cabe também a garantia de o fazer de forma economicamente eficiente para o contribuinte e a tempo e horas para os cidadãos, coisa que manifestamente o SNS sozinho não é capaz de fazer.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E a próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nunca é demais lembrar que o Decreto-Lei 23 de 2020 estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área da saúde com caráter supletivo e temporário e em casos de necessidade fundamentada. Em relação às parcerias públicas ou privadas, bem, qualquer pessoa em Portugal, escaldada de água fria, tem medo. Isto porque em Portugal os regimes enquadradores das parcerias públicas ou privadas permitiram que, devido a análises pouco aprofundadas, com critérios pouco centrados naquilo que são as necessidades reais, ocorressem fenómenos preocupantes de desorçamentação que levaram a problemas de sustentabilidade nas contas públicas. No âmbito deste contrato, como todos sabemos, o Estado vinculou-se por várias vezes a contratos a cláusulas ruinosas com graves prejuízos para o erário público. Por essa razão, o PAN tem defendido e considera fundamental a avaliação independente obrigatória do impacto na sustentabilidade numa perspectiva de médio e de longo prazo das finanças públicas e da viabilidade económica e financeira dos contratos de parceria pública ou privada. No caso da saúde, a Lei de Bases afirma o caráter público e universal do Serviço Nacional de Saúde, assumindo os setores privados e sociais um complemento, um papel importante do ponto de vista supletivo. Neste período excepcional da Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde demonstrou mais uma vez a elevada capacidade de resposta desta que claramente foi uma das mais duras provas da sua existência. Mas também neste período ficou bem patente a necessidade de se rever a cooperação entre os setores público e privado na área da saúde. Aliás, soubemos até na audição regimental que foram vários os acordos terminados, os acordos de cooperação terminados pelo Estado, precisamente porque grande parte do setor privado decidiu não cumprir o seu papel. Lamentavelmente, pois tinha aqui uma oportunidade de mostrar o seu papel de parceiro e de resposta às reais necessidades das pessoas em saúde. Quanto à proposta do Iniciativa Liberal, e por mais que possamos concordar com a necessidade de se dar resposta às longas listas de espera, isto é, ao tempo que em Portugal se espera por uma consulta, consoante a especialidade, consoante a unidade de saúde, não podemos deixar de dizer que o que o IEL tenta fazer nesta apreciação parlamentar é transformar algo supletivo e temporário em algo perene, procurando esta oportunidade para transformar completamente este decreto-lei. Não temos dúvidas de que a articulação pode e deve ser feita através de diversos modelos, mas claramente têm que estar garantidos os interesses públicos que muitas vezes são relegados para segundo plano através de uma lógica custo-benefício e também são relegados para segundo plano a valorização dos profissionais, a qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde dos utentes.
Quero concluir, senhora deputada, se faz favor.
Vou concluir, senhor Presidente. Portanto, urge aqui fazer um longo caminho de decisões políticas para que o Governo possa efetivamente garantir respostas de saúde de caráter universal e dar resposta atempada de qualidade a todos os cidadãos, e por isso também o PAN deu entrada de um projeto que são 13 razões de reforço e de reforma estrutural na saúde, que são também 13 soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo orador, que é o Sr. Deputado Paulo Marques do Partido Socialista, à mesa, quero voltar a pedir a vossa compreensão para que as deputadas e deputados que intervêm não na primeira fila façam o favor de utilizar a sua máscara, independentemente de haver lugares vagos ou não à frente, e portanto é uma regra que todos e todas estamos vinculados e portanto queríamos chamar a atenção para isso. Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Paulo Marques do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, confesso que tenho alguma dificuldade em participar nesta discussão e passo a explicar porquê. Por um lado, temos o PSD que acusa o Governo de introduzir mais elementos ideológicos e, por outro, temos o PCP e o Bloco de Esquerda que entendem que o Governo está a fazer o que a Lei de Bases não permite. A Assembleia da República, relembro, aprovou em 2019 uma nova Lei de Bases, fruto da discussão aqui realizada e que recebeu contributos de muitas das senhoras e senhores deputados aqui presentes. Foi aprovada por uma larga maioria. Esta Lei de Bases, repito, resultou de um compromisso político ou ideológico que se alcançou entre os partidos que compõem a anterior legislatura. Repito, compromisso. Ao PSD direi que sim, é verdade, que esta Lei de Bases tem um novo paradigma, isto é, é o objetivo da mesma reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Pretendemos dar prevalência ao público na gestão clínica dos estabelecimentos do SNS, é verdade, assumimos isso. Porém, sabemos que a Constituição da República Portuguesa dá ao Estado um papel dominante no domínio da saúde, através do SNS, mas também prevê a existência do setor social e privado, sob regulação e fiscalização pública. De acordo com a normativa em vigor, será possível a existência no setor privado e social a gerir bem público, mas apenas com caráter supletivo e temporário. E apenas e só em casos de necessidade fundamentada. É isto que resulta do decreto-lei em apreciação parlamentar hoje aqui, que estamos a fazer, e que resulta da base 6 da Lei de Bases da Saúde. Presumo que seja claro o caminho que pretendemos percorrer. Quanto ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não é possível também vir ler o que não está escrito na Lei de Bases da Saúde. O primado parece claro para todos, da esquerda à direita. Agora, em abono da responsabilidade da gestão da coisa pública, não podemos, não devemos vedar esta possibilidade se para tal existir necessidade fundamentada. Repito, se para tal existir necessidade fundamentada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo do PS está a cumprir o compromisso estabelecido com os portugueses de reforçar o SNS e vai continuar a fazê-lo. Estamos a cumprir e vamos continuar a cumprir, trabalhando para tornar o SNS ainda mais capaz e mais inovador, mais próximo dos utentes e mais adequado aos novos desafios da demografia portuguesa. O decreto-lei, alvo deste pedido de apreciação parlamentar, vem concretizar o previsto na Lei de Bases da Saúde, aprovada neste hemiciclo, na qual o recurso a entidades do setor privado e do setor social da saúde, a existir, tem de ter necessidade fundamentada e apenas a título supletivo e temporário, e não como existia na lei de bases anterior, em que o privado concorria com o público. O legislador foi prudente com o futuro que sempre desconhecemos. Sabemos para onde queremos ir e como. Temos a obrigação de manter a pessoa como elemento central de concepção, organização e funcionamento de estabelecimentos, serviços e respostas em saúde, para além do modelo de gestão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje discutimos uma proposta que tem essencialmente como base uma certa obsessão ideológica do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Vamos pegar no exemplo do Hospital de Braga, por exemplo, na PPP de Braga. Teve um aumento de 100% nas consultas, um aumento de 100% nas cirurgias, de 75% nas análises. Poupou ao Estado entre 300 a 400 milhões de euros. O Bloco de Esquerda não quer saber, o Partido Comunista prefere não ver, o que interessa é falar sempre do mesmo, mais público, menos público, mais público, menos público. Foi tudo bom para o contribuinte, tudo bom para o utente, tudo bom para a saúde, mas quando a obsessão ideológica fica acima do que é bom para o utente e do que é bom para o país, estamos conversados e temos o caminho traçado. Mas desta vez não podemos dizer que o Partido Socialista enganou a esquerda. Na verdade, em 2 de maio do ano passado, António Costa disse que haveria PPPs supletivas e temporárias. Meus amigos, todas as PPPs são temporárias. E só não viu quem não quis. Certamente que o Bloco de Esquerda percebeu o que António Costa queria dizer. Certamente porque Jerónimo de Sousa percebeu o que António Costa queria dizer. Portanto, não venham agora aqui a esta casa, vou terminar, Sr. Presidente, não venham agora aqui a esta casa fingir-se de ofendidos com o Partido Socialista quando sabiam disso, como sabiam dos 600 milhões para o novo banco, como sabiam que não ia haver programa nenhum de habitação e quando chegou o orçamento deram-lhes a mão. Foi
Muito
sempre
obrigado.
Assim, não nos venham a fazer de virgens ofendidas.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Almeida, ainda numa pequena intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas queria duas notas muito rápidas. A primeira, dizer ao Sr. Deputado Paulo Marques que a Lei de Bases da Saúde não obriga a que a gestão do SNS seja de uma forma ou outra. Aliás, a única coisa que a Lei de Bases da Saúde prevê sobre gestão de unidades do SNS é que tem que ser maioritariamente pública. E, portanto, não tem que ser supletivo, não tem que ser temporário, e daí que o PSD considera que, havendo vantagens claras nas PPPs, que não é sempre, em alguns casos, e nos casos em que essas vantagens existem, devem ser aproveitadas. Seria uma falta de senso não o fazer. Finalmente, só lembrar ao Bloco de Esquerda que quem fechou as urgências de gastro do Hospital de Braga foi a gestão pública, não foi a gestão privada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Governo, a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, a quem a mesa saúda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A aprovação da nova Lei de Bases da Saúde na passada legislatura, onde tive muito orgulho em estar envolvida, constituiu de facto um marco histórico de reforço e consolidação de um compromisso do país com o Serviço Nacional de Saúde. Hoje, a Lei de Bases determina claramente e sem qualquer tipo de dúvida que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção de saúde se efetiva primeiramente através do SNS e só de forma supletiva e temporária em caso de necessidade fundamentada com entidades privadas e do setor social. Foi isto, nada mais, nada menos, que este Parlamento aprovou a 19 de julho de 2019. Na senda do desígnio que aqui foi aprovado, o Governo, com o Decreto-Lei que agora discutimos em apreciação parlamentar, cumpre este desiderato e assume essa mudança de paradigma face ao passado. Sim, o Decreto de 2002 preconizava uma associação duradoura com as entidades do setor privado e social, sem exigir o seu caráter supletivo. E o que apreciamos E o decreto-lei que hoje apreciamos garante a primazia do serviço público de saúde, admitido apenas a supletividade